30, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Diogo Nascimento Bussi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema política antidrogas. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Dr. Diogo. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia. Satisfação toda minha.
E o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes, até para situarmos um pouco os ouvintes, sobre de que forma sua experiência pessoal perpassa por essa temática da política antidrogas?
Essa é uma questão realmente interessante, né, que gera uma certa curiosidade para as pessoas, porque me perguntam, mas Diogo, você é advogado, professor universitário, por que que, né, da onde que surgiu o teu interesse pelo tema da política de drogas e tal? Bom, embora eu tenha sido, né, sempre um aluno muito dedicado e eu nunca tive nenhum problema assim na escola, nem na faculdade, eu me envolvi com drogas desde muito cedo e eu posso dizer assim que a minha família sofreu muito, né, com esse problema, e eu mais do que ninguém sofri muito e me vi diante de uma situação de reconhecer que eu tinha um grave problema, que eu precisava de ajuda, né, eu pedi ajuda e costumo dizer também que eu tive uma luz com o nascimento do meu filho e desde que ele nasceu eu passei então a resolver, né, mudar um pouco o rumo da minha vida e comecei a trabalhar essa questão em mim e assim eu fui me, né, entendendo melhor. Hoje eu compreendo claramente que um tratamento nada mais é do que um processo de autoconhecimento, né? Então eu comecei a auxiliar pessoas e familiares que vivenciavam e que vivenciam o mesmo problema que eu vivenciei. Assim como advogado, eu comecei a ajudar, pesquisar, estudar, não só o problema em mim, né? Mas também como a política, o Estado, né, lida com os problemas relacionados ao uso de drogas. E assim eu comecei a minha trajetória, comecei ajudando pessoas que precisavam de ajuda, famílias que precisavam de orientação, até mais recentemente ser convidado pelo prefeito Gustavo Fruit para assumir a política municipal sobre drogas.
E ainda falando um pouco da sua experiência, como foi essa batalha contra as drogas e como é agora, doutor, estar combatendo o uso de drogas e buscando melhorias para o tratamento de dependentes?
Bom, eu hoje consigo compreender com mais clareza que as pessoas fazem uso de drogas pelas mais variadas e infinitas razões que não nos cabe julgar. Então, o que nós como sociedade podemos e devemos fazer é estender a mão, ajudar, né? E, obviamente, para mim o mais importante é olhar para esse problema e se perguntar a essência disso, né? Ou seja, por que que tantas pessoas hoje têm problemas relacionados ao uso de drogas? O que que acontece com a sociedade, né, que hoje, não só com as drogas, mas vive outros tipos de alienação, de fuga, né? Então, isso que a gente precisa pensar. No meu caso, é claro para mim hoje, eu consigo fazer uma reflexão com mais clareza, eu sempre fui uma pessoa, um cidadão assim indignado e me incomodou muito, sempre me incomodei vendo, por exemplo, as injustiças, vendo uma pessoa na rua, essas coisas sempre me angustiaram, mas eu não soube canalizar isso para algo produtivo, para fazer alguma coisa, né, num sentido de melhoria, e meio que me refugiei, vamos dizer assim, fui buscar uma fuga, uma alienação. Lógico que tem também várias questões, essa é uma equação complexa, tem a questão das companhias, daquela questão de se enturmar. A primeira vez que eu encontrei droga foi dentro da própria escola, né? Então, de uma certa ingenuidade de se envolver, se relacionar, sem fazer um juízo crítico disso, enfim, subestimando, né, o poder viciante, enfim, até me ver diante de uma situação realmente muito complicada e então meus 3 últimos anos de relação com as drogas foram de muito sofrimento mesmo e eu me vi diante dessa situação de reconhecer que eu precisava de ajuda, procurei ajuda, fui internado, né, numa clínica para o tratamento de usuários de drogas e desde então costumo dizer que eu estou em recuperação.
E o senhor poderia contar agora um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência na diretoria do Departamento de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Curitiba?
Sim, então eu, como advogado, criei uma comissão dentro da OAB, uhum. né, que eu acho que sobre a qual a gente já vai falar também um Sim. pouco. Eu iniciei participei da criação de um grupo de estudos dentro da Universidade Federal do Paraná, né, onde eu fiz um mestrado em Direito, e comecei, como eu disse, a estudar políticas públicas, ações, né, voltadas para a redução dos problemas relacionados ao uso de drogas ao redor do mundo, né? Eu comecei a pesquisar o que vinha sendo feito em outros lugares. E em 2013, eu fui convidado pelo prefeito Gustavo Frisch para assumir a antiga Secretaria Antidrogas, que foi transformada no Departamento de Políticas sobre Drogas. Então, nós mudamos de uma forma bem... importante o enfoque do problema, né? Então, hoje a gente procura trabalhar com o ser humano, a gente procura trabalhar com base em três eixos fundamentais ali no departamento, que são a prevenção, o tratamento e a ressocialização.
Uhum.
Nosso trabalho é voltado para esse trabalho com o ser humano, né? Então, a gente está procurando mudar um pouco o enfoque da droga em si, da substância, para o ser humano.
Uhum. E a Comissão de Política sobre Drogas da OAB, doutor, como funciona o trabalho lá?
A comissão, ela tem por objetivo promover um debate, uhum. né? Estudar ações e medidas que estão dando resultado, produzindo bons resultados em outros lugares. Ela tem um papel também de promover algumas discussões e, obviamente, estudar o aspecto legal, né, da questão, como o Estado lida com os problemas relacionados ao uso de drogas. E nós temos visto que um modelo... né, o modelo com que nós lidamos com o tema das drogas não tem produzido bons resultados, né? E isso nos leva a debater outras formas, outras soluções do direito também lidar com... Porque nós disseminamos uma cultura, né, que acredita que os problemas relacionados ao uso de drogas serão resolvidos com polícia, somente do enfoque da segurança, sob o ponto de vista da segurança. E nós, então, fomos condicionados culturalmente a acreditar, enxergar que essa é a arena onde uhum. vão ser resolvidas as questões relacionadas às drogas. Só que isso é uma cultura, né? Nós fomos, crescemos acreditando nisso, e sendo que, na verdade, a questão é muito mais complexa, né? Então, e é lógico que os problemas relacionados ao uso de drogas geram reflexos na segurança, tem alguns efeitos na criminalidade e tal, mas não é um assunto a ser resolvido pelo direito penal, né? A gente entende hoje que os problemas relacionados ao uso de drogas, à violência, são também enfrentados do ponto de vista de políticas públicas, né? Com acesso à educação, saúde, lazer, alternativas culturais. Né? Muito claro para a gente que, na medida em que um jovem, por exemplo, uma pessoa, tenha acesso a atividades culturais, tenha acesso a espaços onde ela possa desenvolver suas potencialidades, seja na música, na arte, na dança, na uhum. educação, um curso profissionalizante, seja lá qual for a área para a qual essa pessoa tem a vocação, se ela encontrar um lugar onde ela possa desenvolver essas potencialidades, a probabilidade dela ter problemas relacionados ao uso de drogas é muito menor. Então, droga e violência se resolve também, se enfrenta também com políticas públicas que a gente chama de vias emancipatórias uhum. das pessoas. Então, a gente não dá para depositar, né, toda a confiança ou a responsabilidade pelas soluções desses problemas tão complexos no ombro do direito penal.
Uhum. E doutor, então como o senhor acredita que esse tema, essa problemática, deve ser tratada nas escolas?
Essa é uma pergunta muito importante, porque veja bem o que acontece hoje. Há um tabu em torno desse tema. A gente não pode falar de educação para as drogas dentro das escolas, porque o argumento de boa parte das pessoas, dos educadores, também dos familiares, é de que nós estaremos estimulando os jovens ao uso de drogas. Mas isso é uma insanidade e é um equívoco muito grande, esse pensamento. Veja bem, a droga é uma realidade. Ela está disseminada em todos os cantos, né, em todos os lugares. menores. O jovem muitas vezes encontra droga dentro da própria escola, mas a gente não pode falar sobre isso porque a gente vai estar estimulando o uso de droga. Então, veja, é uma incongruência muito grande nesse tipo de pensamento. E a gente precisa definitivamente falar de uma forma honesta com os jovens sobre isso. O que acontece hoje? Nós temos uma cultura em torno das drogas que dissemina ao falar-se sobre drogas, a gente fala sobre o prisma do medo e do terror. Uhum. Né? Então, cria-se toda aquela, né, aquela cultura do medo e do terror. E não, com isso, a gente não informa, né? A gente não traz informações honestas para os jovens, para os familiares, enfim, para as pessoas. A gente reproduz aquele discurso, né? Olha, fique longe disso, você vai morrer, você vai matar alguém. E quando o jovem chega ali com 12, 13, 14, sei lá, 15 anos e experimenta pela primeira vez, seja um álcool, um cigarro de maconha, seja lá que droga for, ele tem uma experiência boa, prazerosa, né? Então, naquele momento a gente perde todo o vínculo, toda a credibilidade com o jovem. Então, a gente precisa falar honestamente com os jovens, explicar para eles, uhum, quais são os efeitos das drogas, dizer que, de fato, há um prazer, mas é um prazer efêmero, né? A droga pode tirar aquilo que há de mais valioso na vida de uma pessoa, que é o poder de dizer não, né? Mas a gente não pode dizer que a droga não seja prazerosa. Então, essas informações, falar sobre drogas tem que deixar de ser um tabu, né? A gente, uhum, tem que retirar esse tabu em torno desse tema tão importante.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Diogo Nascimento Bussi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema política antidrogas. E, é claro, você sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, de que forma o senhor acredita que pode ser feita e deve ser feita a ressocialização dos usuários dependentes?
No meu entendimento, esse é um dos eixos da política de drogas que mais carece de ações. Porque, veja, muitas vezes nós encaminhamos os usuários de drogas para um tratamento e ele passa por um internamento, ele depois de 30, 45 dias, 60 dias depois, já desintoxicado, ele retorna para a mesma realidade. Então, se nós não fizermos um trabalho amplo de mudança de projeto de vida para aquela pessoa, dificilmente ela vai deixar de ter problemas ou vai deixar de fazer uso problemático de drogas. Então, a desintoxicação, o tratamento é um primeiro passo, uma parte muito incipiente dentro de um processo que é muito mais complexo e amplo. Uhum. Então, do ponto de vista da ressocialização, ainda há muito pouca, porque a política de drogas vai depender de outras áreas, né, da administração pública e de outras iniciativas da sociedade civil mesmo, que auxiliem a ampliar essas ofertas de atividades culturais, esportivas, profissionalizantes. A gente precisa pensar num modelo amplo, assim, de reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho, e aí a gente vai inevitavelmente chegar numa questão cultural, né? Que é aquela questão, aquela cultura que enxerga o usuário de drogas como, de uma forma geral, né, generalizante, como um vagabundo, como um criminoso, como um, e no meu entendimento, de todos os obstáculos que a gente tem que enfrentar, o mais importante, primeiro, talvez, seja essa barreira cultural, né, que olha para o usuário problemático de drogas como um sem-vergonha, um vagabundo, uhum, enfim, essa vinculação automática do usuário de drogas a um criminoso, que é algo realmente muito nocivo, né, não só complica ainda mais a recuperação de uma pessoa, que já é difícil, mas também ajuda, né, contribui para alimentar essa cultura do medo, do terror, essa cultura que não contribui em nada para resolver o problema.
Uhum. E, doutor Diogo, para o senhor que já passou por esse problema e também como pai, como o senhor acredita que a família deve se portar a respeito desse assunto? Como conversar com os filhos a respeito desse assunto?
Bom, como eu estava falando, vamos pensar assim de forma prática, né? O que, que vem acontecendo na sociedade nos últimos 60 anos? A partir do momento em que declaramos a guerra contra as drogas e algumas drogas passaram a ser alvo, né, dessa cultura do medo e do terror, enquanto outras foram culturalmente disseminadas, como o álcool, por exemplo, uhum. Mas outras drogas passaram a ser o bode expiatório, né? O terror começou a se formar em torno de uma droga como o crack, por exemplo. E aí a gente passou a disseminar essa ideia de que o crack e algumas drogas tornam a pessoa automaticamente um criminoso, ela vai morrer, ela vai matar alguém, enfim, que são vários mitos em torno da questão. E aí a gente passou a fazer mais ou menos as campanhas, a gente passou a investir muito dinheiro em campanhas que trabalham com essa ideia do medo e do terror. Então, por exemplo, tem aqueles vídeos, né, que aparece um jovem entrando em casa intoxicado, ameaça a família com uma faca, rouba produtos dentro de casa para comprar droga, enfim. Qual é o efeito disso, o efeito prático para, por exemplo, uma mãe que tem um jovem em casa que, né, possivelmente possa ter contato com droga ou gira numa faixa de risco, vamos dizer assim? Absolutamente nenhum. Não traz nenhuma informação, não traz nenhuma orientação, pelo contrário. Gera pânico, gera medo, né, insegurança, enfim, não ajuda em nada a mãe daquele jovem. Para o jovem, para quem essas campanhas são direcionadas, não gera vínculo nenhum, uhum. Né? Muito pelo contrário, o jovem muito provavelmente vai olhar aquilo e vai falar, não, isso aí é lá da uma realidade da favela, comigo não, eu só fumo um baseadinho, só tomo uma cerveja, comigo, né, eu paro a hora que eu quiser, eu tenho controle e tal. Então, esse tipo de campanha, ele não gera resultado nenhum, né? Pelo contrário, ajuda a alimentar essa cultura do medo e do terror. Em outros países considerados exemplos de políticas sobre drogas, eles fazem o contrário. Eles focam os aspectos positivos de uma vida saudável. O uhum. jovem precisa de um ídolo, a figura do ídolo. Então, eles pegam um esportista bem-sucedido, né? um artista famoso, uma referência, né? Um profissional bem-sucedido, e trabalham esses aspectos positivos de uma vida saudável. Então, o estímulo positivo, os estímulos positivos, os estímulos verbais positivos, e o acesso a bens culturais, a atividades culturais, né, música, dança, arte, esporte, lazer, tudo isso consiste na melhor forma de fazer prevenção e reduzir os problemas relacionados ao uso de drogas.
Uhum. Quero dar um bom dia para o nosso ouvinte Roberto de Santo Inácio, que tem uma pergunta para o Dr. Diogo. O senhor até citou alguns motivos que levam os jovens a se envolverem com as drogas. A pergunta do Roberto e as pessoas que têm todas as regalias e acesso à cultura, mas mesmo assim entram nesse mundo das drogas?
Como eu disse, não existe uma fórmula, como uma receita de bolo, para explicar os problemas relacionados ao uso de drogas. As pessoas fazem uso de drogas pelas mais variadas e infinitas razões. Assim como eu, né, que é o meu caso, tive tudo na minha vida, estudei nas melhores escolas de Curitiba, minha família, meus pais são casados há mais de 30 anos, enfim, eu sempre tive tudo e não me vi, livre, vamos dizer assim, de ter problemas relacionados ao uso de drogas. Então, é lógico, a probabilidade de uma pessoa como eu, né, que teve acesso a ter problemas relacionados ao uso de drogas é bem menor. A gente também não pode esperar, ou como vamos esperar que um jovem, por exemplo, que mora em regiões da cidade onde não existe absolutamente nenhuma alternativa, nenhuma possibilidade de emancipação. Então, a probabilidade dele ter problemas relacionados ao uso de drogas ou desenvolver comportamentos violentos, sei lá, de ter algum tipo de problema é muito maior. Uhum. Né? Agora, isso não é determinante, isso não é uma fórmula universal. Né? Então, as pessoas têm problemas pelas mais variadas razões. Eu só acredito que esse julgamento moral que se faz em torno do tema é que é o maior problema de todos, né? O maior problema que tem que ser enfrentado.
Uhum. Um bom dia também para o nosso ouvinte Henrique. Muito obrigada pela participação, Henrique. E doutor Diogo, ele quer saber a respeito da opinião do senhor sobre a descriminalização, a respeito desse combate.
Bom, a gente precisa deixar bem claro o que, que é descriminalização e o que, que é legalização, que são coisas bem diferentes. A descriminalização é você descriminalizar o uso de drogas. Então, o uso de alguma, ou o porte de alguma substância considerada ilícita, não é mais passível, não seria mais passível da pena de reclusão. Então, a pessoa não pode, não deve ser criminalizada pelo uso de drogas, que é muito mais uma questão de saúde, né? Uma questão uma doença chamada dependência química e não uma questão a ser lidada do ponto de vista do direito criminal. Eu acho que é uma insanidade nós encaminharmos um usuário de droga, por exemplo, para o sistema penitenciário, né? Primeiro porque nós sabemos que o sistema penitenciário não é ressocializante, muito pelo contrário, né? Então, o custo desse sistema, o custo disso é muito alto, somos nós quem pagamos, né? Então, estima-se, por exemplo, que um usuário de droga ou um preso no sistema penitenciário custe até R$ 3.500 aproximadamente por mês para os cofres públicos. Uhum. Então, na verdade, nós estamos pagando para formar pessoas ainda piores, porque a gente sabe que o sistema penitenciário não é ressocializante. Essas pessoas precisam de tratamento, precisam ser encaminhadas para espaços onde vão ter recuperação. A gente precisa investir na recuperação das pessoas e não na formação de seres ainda piores, que daqui a pouco retornarão para o convívio social e não receberam, né, qualquer tipo de condição de fazer recuperação. Então, eu acho que o caminho é sim a descriminalização. Com relação à regulação do uso de drogas, que é um termo mais adequado, porque muito se fala em liberação e não existe nenhuma política de drogas no mundo que trabalhe com a liberação. O fato de estar de alguns países estarem repensando a política de drogas não quer dizer que eles estejam fazendo apologia, não quer dizer que eles não reconheçam os prejuízos que a droga pode causar, pelo contrário. Só que a forma como o Estado lida com os problemas relacionados ao uso de drogas pode causar prejuízos ainda maiores do que o próprio uso de droga em si. Então, uma coisa são os prejuízos que a droga pode causar numa pessoa. E outra coisa é como o Estado lida com esses prejuízos. Então, está cada vez mais evidente que esse modelo repressivo e criminalizante não tem produzido bons resultados. Há basicamente duas razões para a proibição de uso e de comercialização de algumas drogas. A primeira delas é você reduzir a oferta dessa droga. Daí eu pergunto se a gente está conseguindo alcançar esse objetivo e me parece evidente que não.
Doutor Diogo, a Adriana do Boa Vista manda um alô para o senhor, cumprimenta o senhor pelo seu trabalho e também a equipe aqui do programa. E obrigada, Adriana, um ótimo dia para você. E doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas quero agradecer o senhor novamente. Perdão, o nosso ouvinte Adriano. É o Adriano. Bom dia, Adriano, desculpe. Quero agradecer novamente, senhor, pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e nós voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!